Espaço em Obra, por Guilherme Visnick.
Professor Guilherme Visnick, o WhatsApp, antes até esse termo era difícil de ser pronunciado, havia as brincadeirinhas do Zap, mas hoje é uma coisa comum, né? WhatsApp, Zap, é muito popular, não é? Entre vários segmentos sociais, várias idades, inclusive.
Exato, o WhatsApp tem crescido muito, é impressionante a rapidez com que ele foi se tornando onipresente na nossa vida cotidiana, a ponto de estar se transformando numa espécie de inferno para muita gente. Eu sou dessas pessoas que sente muito também os males do WhatsApp, embora reconheça as imensas vantagens que ele traz do ponto de vista das possibilidades de comunicação, né? Mas o que eu queria comentar a propósito disso é o aspecto insidioso disso mesmo, na medida em que o WhatsApp preenche de demandas produtivas a nossa vida o tempo inteiro, né? com a esfera do trabalho e da comunicação dominando qualquer segundo. Você dificilmente consegue se livrar dessas demandas que chegam até você e te tiram de outras coisas que você gostaria de estar fazendo, que você precisaria de um tempo de descanso, de reflexão mental. E além disso, eu também queria mencionar o fato de que essas mídias sociais, e olha que elas são recentes na nossa vida, né? Não vai aí muito tempo em que a gente não tinha ainda nem aparelho celular, quer dizer, tinha só o velho bom telefone preso num lugar da casa onde você recebia chamadas. Hoje em dia, você é capturado em qualquer lugar onde esteja. Você, inclusive, pode estar viajando no Japão, que você, se você tiver o 3G, que agora todo mundo sempre tem, você fica recebendo demandas do Brasil. Então, esse aspecto é muito... Eu acho que o WhatsApp, ele, e as mídias sociais em geral, mas o WhatsApp principalmente, ele também é mal feito em relação, ou ele é bem feito de forma justamente proposital, em relação à tolerância das relações humanas, né? Eu acho que isso, que ele afeta de uma forma... A gente se acostuma, quando trata com as pessoas, a conhecer as diferenças, a respeitar as diferenças, até cultivar certas diferenças que são, não é apenas de tolerância, mas também de amizade, de afeto. E os grupos de WhatsApp que te bombardeiam de mensagens o tempo inteiro, muitas vezes tocam em pontos sensíveis, quer dizer, as pessoas mandam mensagens e quando elas chegam para você, você esquece que aquela pessoa, que ela tem muitas diferenças em relação a você, mas que você gosta dessas diferenças. Nas mensagens, essas diferenças chegam de uma forma muito crua e chapada, que muitas vezes despertam raiva, porque você quer responder àquela provocação que foi feita, quando se fosse na vida real ou numa chamada por voz, com telefone, isso não aconteceria, porque você estaria diante da compreensão que você tem daquele outro, que é aquela pessoa. Então, não são raros os casos de fins de amizade, de profundos mal-entendidos que acontecem, comigo inclusive, por esse tipo de relação filtrada.
A conversa coloquial, ela permite esse entendimento, é isso?
Exatamente. A conversa coloquial permite troca de argumentos, permite a pessoa dizer, não, você tem razão, eu não queria dizer isso. Permite uma série de coisas que a conversa fática do WhatsApp ou de outras mídias sociais, ela estimula uma certa agressividade da pergunta e resposta, até baseada numa ideia de provocação. O Facebook tem muito isso, né? Agora, acontece que, por isso mesmo, também há um fenômeno recente que eu tenho visto, eu também pratico, às vezes, em grande medida, que é simplesmente não resposta mais. Você vai abandonando. Tem gente que abandona, inclusive, o e-mail, né? Eu abandono às vezes também, porque é impossível. A coisa se acumula de tal forma que você não consegue mais responder. Você simplesmente perde o pé daquela quantidade de demandas e você sabe que se você responder, as demandas vão aumentar. porque basta você dar resposta para algumas mensagens que elas vão voltar de novo com novas perguntas ou comentários. Então, quanto mais você se dedica a resolver o problema da sua caixa de mensagens, mais ela aumenta no dia seguinte. Então, uma resposta é simplesmente o abandono e o vazio. E eu acho que, de certa maneira, isso repõe o lugar desse vazio de pensamento, do espaço do ócio produtivo que a gente tanto precisa para poder viver.
Reflexões da Vida Digital com o professor Guilherme Wisnik. Até a semana que vem nesse canal analógico, professor.
Até, um abraço.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.